Olá, eu sou Alexandre Pendino, vice-presidente da TOTVS.
E eu sou Renata Tolentino, gestora executiva de marketing aqui na TOTVS. E esse é mais um episódio do Liderança Sem Filtro, um quadro do Antes Tech do que Nunca.
E hoje a gente está aqui com Fábio Mazzini, CEO e presidente da Recicla BR, uma empresa que é líder na América do Sul na reciclagem de alumínio, um exemplo para a economia circular no Brasil. Fábio, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado e vamos lá.
Obrigado, Mazzini. Vou te chamar já como o pessoal te chama, direto. E a gente aqui é muito direto às perguntas, porque o tempo é curto. Conta um pouco da sua trajetória, da sua história. Como você chegou a ser presidente, CEO de uma empresa tão importante no Brasil, sair do script completamente, depois a gente volta para o script.
Legal. Eu comecei a trabalhar muito novo, com 14 anos de idade, né? E eu sempre tive um sonho de trabalhar numa montadora de veículos, né? Primeiro porque eu sou uma pessoa apaixonada por carro, e segundo porque o meu tio trabalhava na Volkswagen, e isso era um espelho para mim. Então eu comecei bem novo, e depois o meu primeiro emprego formal foi numa seguradora, né? Então o destino já me levou o primeiro passo perto do setor automotivo, né? Trabalhei nessa empresa como estagiário de contabilidade, me formei em ciências contábeis, e entrei como estagiário de contabilidade. Essa empresa, ela foi vendida para uma outra seguradora e foi aí que eu fiz a minha transição muito importante de carreira. Eles acabaram demitindo todo mundo da contabilidade, como eu era estagiário, eu fiquei, né? Eles falaram para mim, quer ficar para ajudar a auditoria ou quer ir embora? Eu falei, eu quero ficar. E eu fiquei, aí eu me apaixonei pela auditoria, né? Foi algo assim muito bacana, algo que eu gostei muito porque eu não sou muito fã de rotina. E ali na auditoria é um departamento onde eu aprendi tudo, né? Então eu passei por todos os departamentos de uma empresa e por vários setores de empresa, né? Então isso foi bem bacana para mim. Dali eu trabalhei 4 anos nessa seguradora e fui trabalhar no grupo Comolatti. E aí já entrei novamente, o destino me colocou pela segunda vez na parte de autopeças. A Comolatti é a maior distribuidora de autopeças.
Cliente TOTVS.
Exatamente, e muito grande, né? Hoje talvez eles devem ser da América Latina, e trabalhei diretamente com o presidente, com a diretoria, e eu entrei muito novo lá também, entrei com mais ou menos 19 para 20 anos já na auditoria interna. Naquela época era muito difícil um auditor interno ter essa idade, geralmente tinha que ter mais de 30, e eu fui meio que contra a teoria ali e entrei lá. Ali eu estava no paraíso, né? Eu brinco que eu fazia inventário, eu estava no meio das turbinas, dos cabeçotes de carro, de tudo que é autopeças. E trabalhei muitos anos lá, quase 10. Ali foi a minha escola, né? Eu tenho um carinho muito especial por eles. E um dia eu resolvi sair. Foi preciso ver o mundo aí fora, vamos ver como que é. E eu fui para o Grupo Ultra, né? Mais uma vez, também ligado ao setor automotivo por conta da Ipiranga.
De combustível.
Então, ainda na auditoria, então fiz muitos trabalhos na Ultragás, na Ipiranga. Fiquei lá por 4 anos, e aí na sequência eu fui ser gerente de auditoria de uma empresa, numa indústria de rodas, né? Mais uma vez e diretamente no setor automotivo. Então dali eu conheci todas as montadoras, né? Essa história foi bem bacana, porque quando eu entrei lá, um ano eu me reportava diretamente ao dono e presidente, e um ano e meio depois essa empresa entrou numa crise financeira muito grave e acabou entrando numa recuperação judicial. Em determinado momento, né, o presidente me chamou e falou, Fábio, eu queria que você fosse o CRO, né? Aí eu falei, é para te ajudar? É para ajudar a empresa? E ele falou, é. Eu falei, topo. E na sequência eu falei, o que é isso?
O que é esse cargo?
O que é isso? Ele falou para mim, Chief Restriction Officer. Eu falei, prazer, Fábio Mazzini. Né? Brinquei com ele.
Nunca escutei esse cargo, Mazzini. Primeira vez que eu escuto.
Exatamente. É um diretor de reestruturação importado, vamos chamar assim. Né? E aí eu me tornei esse diretor de reestruturação. E ao mesmo tempo que eu comecei a negociar a dívida da empresa com os bancos, fazer a reestruturação de toda a fábrica, de toda a área comercial e de toda a parte administrativa. Né? Foi um trabalho muito, muito pesado, muito mesmo. Mas eu tinha 2 caminhos, ou sentar na guia e chorar, ou ir à luta. Então, assim, eu nunca desisti. E aí eu montei o meu time, eu tive carta branca dos donos da empresa, eu fiz um trabalho diferente de outras pessoas. Né? Muitos trazem um time que já trabalhou. Eu fui buscar pessoas que haviam sido demitidas e eram os executivos de lá mesmo, porque eles tinham histórico, e eu precisava de histórico. né? Então, eu sempre digo que muita gente fala assim, santo de casa não faz milagre. Lá nós fizemos. Então, foi um negócio muito bacana. Nós entramos em recuperação judicial, fizemos toda a reestruturação. E se na época você desse um Google, falava assim, só 1,5% das empresas que entram saem, né? Então, isso era assim. Se eu olhava aquilo, eu falava, não vou fazer parte dessa estatística, não. Né? E aí nós fizemos um trabalho muito legal, muito pesado, mas muito legal. E em 2017 veio a notícia que a gente estava saindo da recuperação judicial.
Parabéns.
Isso foi muito gratificante, foi um trabalho muito legal, muito bacana mesmo. E que eu sempre digo que eu tenho um MBA que não existe no mundo. Então eu tenho formação financeira, mas esse trabalho ele fez eu ficar muito voltado à fábrica e ao comercial, que é o que eu gosto muito hoje, né? Então, o financeiro é a minha formação, mas eu fui muito pro lado fabril, né? E comercial. Depois de diretor de reestruturação, ou de CRO, né? Esse nome é bonito. Eu me tornei diretor financeiro, depois me tornei diretor geral e presidente. Né? Então, fiquei nessa empresa por quase 11 anos, né? Foi uma trajetória muito bonita, muito bacana. E eu saí de lá num dia, e entrei na Recicla no outro dia. Né? Na Recicla eu entrei primeiro como um consultor, fiquei mais ou menos uns 6 meses como consultor e trabalhando para outras empresas também como consultor, mas não era minha praia, era algo que não... Eu gostava de estar ali no problema mesmo, de resolver o problema. Eu brinco que consultoria meio que você bate e sai correndo, né? Vamos chamar assim. E você ser CEO de uma empresa... Né, e ter que reestruturar, então eu também entrei na Recicla para fazer essa parte de profissionalização. A Recicla é uma empresa familiar e que eles optaram por profissionalizar. Né? Então hoje tem eu como profissional de carreira, como CEO, os donos também como conselheiros, mas dão expediente, e os filhos chegando. Então é um casamento bem bacana. Né? Eu trago controles de uma empresa SA, igual eu vim de capital aberto, né? E a gente tem agilidade de uma empresa familiar, né? E é uma empresa muito grande, fatura hoje 6 bilhões de reais. E tá, hoje nós somos os maiores recicladores de alumínio da América do Sul.
Nossa!
Então é muito bacana. E a gente detém toda a economia circular, tá? A gente tem 26 centros de coleta, onde a gente coleta essa sucata e manda para as nossas fábricas, transforma e vende em forma de lingote o alumínio líquido.
Meu,
é bem bacana.
Que incrível! E sabe o que é mais incrível? A forma com que tu conta a tua carreira. Cara, você tem um background, assim, de negócio, de conhecimento, de maturidade, mas conta numa simplicidade, como se as coisas fossem simplesmente acontecendo, né? Imagino que você passou por várias jornadas aí, vários desafios, e eu fiquei curiosa porque, ao longo do que você traz, e fugindo totalmente do script, ficou claro que você tinha essa conexão com, de fato, os decisores da empresa e despertava e gerava muita confiança, e com certeza através de resultados. Mas quais que eram as habilidades ou competências que você falou assim, cara, isso é característica minha, então acho que esse foi um diferencial que eu carreguei durante toda essa trilha para despertar a confiança atrelada a resultado e não simplesmente a confiança pela confiança.
Você tocou num ponto que é muito interessante, a simplicidade, né, e a humildade. Eu vim de família humilde, meu pai era motorista de táxi, minha mãe vendia Yakult, né, estudei em escola municipal, tinha até um diretor de onde eu trabalhava que brincava que eu sou um dos poucos presidentes que a escolaridade começa com EMPG, né, e assim, me orgulho muito disso e eu nunca perdi essa essência, né, eu sou muito próximo dos operadores da fábrica, né, eu vou na fábrica, eu converso com todo mundo, e eu acho que isso faz a diferença, né? E a auditoria, ela foi uma escola para mim que ela me deu todos os departamentos. Então eu conheço a fundo, eu conheço a operação da empresa, né? Porque, me perdoem alguns CEOs, mas tem muita gente que não tem essa bagagem operacional, né? Então eu tenho uma bagagem operacional que me ajuda muito, 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 muito. Então eu tiro esse vão, né, esse vale que existe entre o CEO e a fábrica, por exemplo. Eu faço muito café
você
com o
presidente. Você sai do ar-condicionado para ir para o chão
muito.
De fábrica e entender o que funciona,
muito.
Né, Pendinho?
E converso muito com os operadores e faço café com o presidente ali. Eu não quero saber da produção, eu quero saber do time de futebol, eu quero saber do hobby, eu quero saber de muitas coisas que não estão tão atreladas assim ao dia a dia da empresa. Porque o dia a dia da empresa eu sei, eu conheço. E é muito bacana ouvir deles isso. É algo muito legal, muito gratificante.
Nossa, e a Recicla faz um trabalho tão, tão bonito, né? E tão bacana. É real que o Brasil é o maior reciclador de alumínio no mundo? É real isso?
É.
E é nessa cadeia que vocês estão inseridos. Isso impacto ambiental, econômico, deve ser gigantesco. Você pode contar um pouco pra gente desse lado bonito, né? Desse trabalho que vocês fazem?
É, hoje, há 15 anos consecutivos, o Brasil recicla mais de 96% das latas. E o Brasil, ele recicla mais de 60% dos outros materiais de alumínio. Bloco, chapa, perfil.
Era mais de 96% das latas produzidas?
São recicladas.
Uau,
há 15
não tinha
anos.
Noção.
Há 15 anos. Teve um ano que, se eu não me engano,
nossa,
2023.
Nossa, olha esse número.
Foi
100%.
Muito alto. E o restante dos materiais, 60%. E o restante do mundo, 30%. Então, nós estamos
muito
à frente. À frente do resto do mundo na parte de reciclagem de alumínio. E isso, quais são os benefícios disso? Gera renda, né? O alumínio reciclado, ele utiliza 5% apenas da energia que um alumínio primário utiliza.
Nossa,
o alumínio primário, você tem que extrair da natureza a bauxita, fazer todo um trabalho, e onde ele utiliza 95% mais de energia do que o alumínio reciclado.
E aí vocês, esse processo, cara, levou vocês a serem a maior empresa. É uma empresa hoje familiar? É uma Recicla é uma empresa familiar, de brasileiros, e você está fazendo a sucessão, primeira sucessão, é isso? Que
na
desafio.
Realidade é segunda, mas a história da Recicla é muito bonita. O seu Manuel do Canto, ele começou com ferro velho, em 1967. A empresa
não
tem 58 anos. Ele começou com ferro velho.
Seu Manuel é vivo?
É vivo.
É vivo, seu
Nossa,
Manuel?
Nossa, seu Manuel, parabéns!
E hoje estava
Olha.
Lá.
Ah, é? Um abraço então, pro seu Manuel.
Seu Manuel começou em 1967 com ferro velho, depois ele comprou uma fundição e ele foi crescendo. Vieram os filhos, que é o José Roberto, que é o Beto, e o Mário do Canto, e os filhos deram um up na empresa também, compraram uma empresa que é a Latasa, que é a maior empresa do grupo, em 2011, e se tornaram os maiores recicladores de alumínio da América do Sul. Então é uma história muito bacana, que nasceu de um ferro velho, e hoje fatura 6 bilhões de reais. Então é muito interessante, a história é muito
bonita.
Gente,
no universo vocês têm que estar no Brasil que faz.
Não, eles têm que estar no Brasil que faz, e eu já fiz um pedido pro pessoal pra gente ir lá, gravar um videocase, fica
Nossa,
aqui o pedido, porque a gente
história
é história, essas
linda,
histórias.
Impactante.
A gente tem muito orgulho de histórias, essas histórias brasileiras, né? Como funciona. E nesse teu setor, como que a tecnologia se encaixa nesse teu setor? Porque você imagina, você deve ter margens mais apertadas, processos super complexos. Como que a tecnologia se encaixa dentro do seu setor de produção, ou até na reciclagem, nos processos logísticos? Onde encaixa a tecnologia?
Ela se encaixa no ciclo inteiro do processo, tá? Para vocês terem uma ideia, controlar 26 centros de coleta não é nada fácil. É uma
26.
Tarefa...
No Brasil inteiro?
No Brasil inteiro. A gente tem filial em Passo do Lumiar.
Onde fica Passo do Lumiar?
Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque eu também não sabia onde era até entrar lá, no Maranhão.
Uau!
E, então a gente tá de ponta a ponta, e a ideia é ter 100% do Brasil. Nós estamos em 16 estados hoje e 26 centros de coleta. A gente só consegue gerir tudo isso através do sistema, né? Então, nós temos softwares de balança, onde o caminhão ele encosta e tem sistema de visão, tem câmeras, a balança automatizada, inventário automatizado. O nosso ERP da TOTVS também ajuda muito nisso. Então, nós temos todas as informações integradas e nós temos muito hoje inteligência artificial. Nós temos um departamento de inteligência onde ele busca aonde estão as sucatas no Brasil, aonde a gente não pega, que a gente deveria
fazer. Faz um mapeamento de mercado das sucatas.
Exatamente. E ali a gente tem uma central de inteligência, onde a gente direciona esses 26 centros de coleta para ir buscar essas sucatas para a gente.
Gente, eu não tinha ideia. E vocês tiraram uma certificação agora internacional super importante,
sim,
né? Como foi esse processo? E o que representa essa certificação?
Essa é a certificação mais importante do setor do alumínio, né? Que é a SI. Foi bem complexa. Nós primeiro tiramos a provisória, que é normal. É uma empresa alemã que certifica. E agora, recentemente, nós conseguimos a certificação definitiva. É um processo muito, muito, muito complicado, muito complexo, muito sério, que envolveu basicamente o time inteiro, os 1.600 funcionários, e tudo documentado, tem que ter inventário de carbono, é algo muito sério, muito bacana, e a gente conseguiu. Se eu não me engano, só tem 3 ou 4 empresas no Brasil que tem.
Parabéns.
Nossa,
parabéns, né?
Parabéns.
Que jornada, né? Que jornada bacana. Esse processo de vocês, vocês imaginam, estão crescendo, e se você puder falar sim, se não puder falar, também não fala. Vocês estão, em algum momento, querem abrir capital, querem ficar, ir para a América Latina? Qual é o plano futuro de vocês? O que você tem no seu mapa estratégico para os próximos anos? Imagino você é um cara super jovem, você tem uma jornada longa ainda. O que você planeja nesses próximos anos de crescimento para a empresa?
A gente vem crescendo ano a ano, né? Então, nós temos um planejamento de expansão dos centros de coleta e das nossas fábricas. Acabamos de adquirir uma fábrica em Manaus, né, de mais de 3 mil toneladas, que vai para 5, 6, 10. Então, a gente quer fazer a expansão das nossas fábricas. E, assim, abrir capital, já foi conversado sobre isso, mas talvez não seja o momento ainda. A gente precisa ainda acertar toda a nossa operação, porque é uma operação muito grande, né, o que a gente já começou a fazer muito é exportar, né, e a gente vem também segurando um pouco a exportação de sucata. Tá? Por quê? Porque como a economia ela é circular, se você exportar, o alumínio deixa de ser circular. Ele sai e não volta. Né? A latinha que você exportou...
Ela não volta para a tua operação de novo, para a tua produção.
Esse é o grande problema. Então a gente...
Olha, é uma dor real de crescimento,
exatamente,
né? Como fazer?
Então, junto com a ABAL, Associação Brasileira de Alumínio, a gente tem um trabalho, e mais algumas outras empresas, de travar essa saída para exportação, né? Então, é algo que não é interessante para a gente, porque a economia deixa de ser circular.
E a importação?
A importação para a gente é bem bacana, a gente faz algumas importações também, mas a gente ainda tem muito a garimpar aqui no Brasil, né? Inclusive, o nosso nome, a gente dá o nome do centro de coleta de LGU, que é Lataza Garimpeiro Urbano. É um nome muito, muito feliz que o seu Manuel do Canto deu, e que é muito bacana, porque o que a gente faz é um garimpo mesmo, tá? A gente compra desde do catador de latinha até de grandes sucateiros. Então, e retira de quase todas as empresas grandes, nós que retiramos a sucata. Agora nós abrimos também o que a gente chama de recicla resíduos. Antes a gente só trabalhava com o alumínio. E a gente criou a recicla resíduos e hoje a gente retira papelão, plástico, aço, alumínio, que faltava isso para a gente. Então já está funcionando, já é uma empresa do grupo também. Isso nos ajuda muito a captar nas grandes empresas, porque eu ia lá e falava assim, eu quero alumínio. Ah, alumínio
só.
Todo mundo quer, né?
É.
Não, você não quer levar o papelão, o plástico, o papel? E aí hoje a gente já tem essa empresa também. É uma empresa nova, foi agora, inauguramos ela agora em outubro do ano passado, mas que já está indo super bem.
Olha só. Tô te ouvindo aqui, eu tô pensando, eu acredito muito que a paixão move. Move relações, move empresas, movimento mundo, e seja de que forma for. E você conta com muita paixão a história da empresa,
muito,
o negócio da empresa.
Muito.
E imagino que, de certa forma, você passa isso pro time, e o time deve ter um envolvimento ali também muito diferente com o negócio. O que você faz na prática enquanto líder para manter esse time engajado e apaixonado pelo negócio, buscando sempre alternativas, esse crescimento que ela tente? Conta para mim um pouquinho das suas técnicas enquanto liderança aí.
Eu sempre sou da opinião que, assim, o mais importante de tudo é colocar cada jogador na sua devida posição. Né? E muitas vezes mudar até, pô, esse cara tá jogando aqui no meio do campo, mas ele é um atacante. Né? E eu tenho muito essa facilidade de encaixar essas peças. E aí no dia a dia eu dou muita liberdade para eles, eu ouço, a gente faz um trabalho muito em conjunto, na hora de apresentar para os sócios eu levo junto. Né? Então, assim, eu não tenho... Eu brinco que eu passei da idade já de ter status, né? Então, eu levo muito eles junto comigo, eu brigo muito por eles, né? Eu brigo por bônus, eu brigo por melhores condições, eu brigo por... Quando eu falo eu brigo, tá na minha mão também, mas eu tenho sócios e um conselho acima de mim.
Tem conselho, claro.
Exatamente.
Tem conselho de administração.
Então, eu valorizo muito...
Mas você
muito...
os representa, né?
Exatamente.
Da melhor forma, né?
Então, eu valorizo muito e, assim... Tem que ser um time. Se você não tiver paixão pelo que você faz, não vai dar certo. Eu sempre falo que trabalhar numa empresa é uma única palavra, que é alegria. Se você perder a alegria, se domingo você falar, puta, amanhã eu preciso ir pra lá, é assim, pode começar a procurar outra coisa. Porque você perdeu a alegria. E a alegria, pra mim, ela é tudo. Né? Problemas vão acontecer. Nós temos muitos problemas. Só que nós estamos ali pra resolver
nós somos
os problemas.
Solucionadores de problemas,
até,
né?
Brinco
e você
com
falou
eles.
Isso.
Exatamente. Até brinco com eles. Falo, tá com muito problema. Se não tivesse problema, precisava de nós. Né? vamos dizer assim. Então eu falo muito isso. Então eu trabalho muito próximo. E esse meu jeito de ser é muito simples, né? Eu hoje fico numa sala sozinho, mas eu não gosto. Eu preferia como era o formato da outra empresa que eu trabalhava, que eu ficava numa sala de vidro e estava todo mundo na minha frente. Então as coisas fluem muito mais rápido, a gente tem ideia também de saída do escritório que nós estamos e montar um novo, e aí será dessa maneira, porque aí você tem uma agilidade. Né? Hoje, pede pro fulano vir aqui, pede pro ciclano vir aqui. Então a gente tem uma agilidade muito grande. Eu sou muito prático, então isso ajuda muito também.
Nossa, essa sua experiência e ter assumido um cargo de CEO numa empresa familiar tão grande, tão jovem, né? É uma história muito bonita. E quais você vê, você imagina, não preciso nem dizer os desafios que você teve como Chief Restructuring Officer.
Bonito esse nome, né?
Não, eu achei chique,
é. É, porque tem Chief Revenue Officer também, que é, exato, tem de tudo. Mas nessa sua trajetória, quais foram os maiores desafios que você passou, que você pode compartilhar com quem está assistindo a gente, escutando a gente, até chegar nessa cadeira de presidente, que é uma cadeira seleta, né? Igual jogar na Série A no Campeonato Brasileiro, é uma cadeira de poucos, né? Quais foram os maiores desafios que você passou?
É assim, vou um pouquinho para trás, né? A recuperação judicial, para mim, foi um desafio gigantesco, porque eu não tinha experiência nisso, né? Eu não tinha experiência em negociar, eu nunca negociei a minha conta corrente, que dirá negociar a dívida de uma empresa, né? Mas eu fui à luta, eu sempre segui muito o meu instinto, o meu coração, sempre pedi ajuda, montei, graças a Deus, bons times. Mas assim, o frio na barriga, eu nunca passou pela minha cabeça que ia dar errado, nunca. Mas assim, o frio na barriga muito grande era na aprovação da Assembleia de Credores, porque ali não estava na minha mão, né? Tava na mão dos credores. E assim, aí passava muito pela minha cabeça, se eles reprovarem essa Assembleia, como que eu vou voltar e falar para 2.000 funcionários que a empresa quebrou, né? Então esse foi o meu maior desafio, o meu maior medo, vamos chamar assim. Só que quando eles aprovaram, foi a minha maior alegria e fruto de que a gente fez um trabalho muito bacana, né? Então, isso lá na empresa que eu trabalhei. Hoje, o desafio é assim, é uma empresa familiar. Aí eu brinco que eu entro em 5 batalhas, perco 4, ganho uma e vou lá de novo. Aí eu perco 3, né? Ganho mais uma e vou lá de novo. Aí eu perco todas
persistência,
e
né?
Vou lá de novo. Então, é persistência, é resiliência, é paixão pelo que faz mesmo. Porque não é fácil você estar numa empresa familiar que os donos estão lá. Não é. É assim, outro dia uma pessoa falou uma coisa pra mim e eu achei sensacional. Eu falei, cara, você é um equilibrista de prato. Né? E eu comecei a lembrar do cara equilibrando o prato. Falei, pô, tá caindo aqui, segura. E foi bem, bem isso daí mesmo. Então é um desafio muito grande.
E como é essa persona sua em casa? Também esse equilibrista de prato? Como é que é você na vida familiar?
Ah, eu sou a mesma pessoa, tá? Porque tem gente que não é. Então, eu continuo sendo um cara muito simples, né? Eu brinquei com vocês do setor automotivo. Eu tenho uma paixão muito grande, que é carros antigos. Eu tenho um pedaço da história dos carros antigos comigo, né? Eu tenho praticamente um carro de cada montadora.
É mesmo?
Eu tenho alguns carros antigos e é minha paixão.
Eu tenho uma brasilinha. Eu não. Meu sogro que eu apostei.
E eu tenho de andar, tá? Eu ando. É uma paixão que eu tenho. E que eu brinco que assim, meu sonho era trabalhar numa montadora, eu tenho o orgulho de conhecer todas as montadoras, a linha de produção de 100% delas, inclusive fora do Brasil, e ter um pedacinho da história delas ali no meu galpão, né? Isso é muito bacana. Então, eu tenho duas filhas, tá? Tenho uma de 20 e uma de 13, sou casado há 20 anos, estou com a minha esposa há 30, né? Desde que eu tinha 18 anos de idade. E assim, eu nunca na minha vida pessoal usei o meu cargo, né? Eu sou presidente lá na empresa, por onde eu passei.
Mas em casa com 3 mulheres, imagina.
Exatamente,
que
lá eu sou minoria,
né?
E assim, eu sou estagiário, tá? Então eu sou muito fácil de lidar.
E essa aí, a gente ia pro final, nós vamos inverter. Você vai fazer a pergunta sem filtro hoje.
Tá bom.
Eu vou voltar pra pergunta dos hobbies, tudo, porque. A gente tem histórias aqui de CIO, CEOs, tem diversos hobbies, mas eu imagino que o seu hobby, então, é carro antigo. Quantos carros antigos você pode falar? Se não puder falar, não quiser falar também.
Eu posso falar.
E quais você tem o maior... O que você tem de joias?
A gente pode dar alguma voltinha nesse carro antigo.
Pode,
e
cara.
Olha,
eu tenho 32 carros antigos.
Uau!
E algumas motos antigas, 5, 6. Moto eu não ando muito, porque é muito perigoso.
Que massa!
E assim, a minha paixão são os Gols GTI.
Ah,
né?
GTI!
Que
era impossível na nossa época.
Exatamente. Que todos, a turminha queria o Golzinho.
Exatamente. E assim, hoje ele virou assim...
Caríssimo.
É caríssimo, né? Eu tenho 8, um de cada cor, e só que eu comecei a colecionar eles. Eu nem chamo de colecionador, eu chamo de hobby. Quando não valia nada, quando ninguém queria.
Ninguém queria, era, era sucata, mas ninguém queria.
Ninguém queria. E aí eu falava pra minha esposa, pô, não posso morrer se eu não tiver um GTI amarelo.
Olha!
Né? E foi o primeiro que eu tive, eu tenho ele há 16 anos, é um xodó que eu tenho.
Ele valeu uma fortuna.
E você não tem medo de andar nas ruas e vem alguém naquela trombadinha?
Ah, eu acho que quem dá uma chuva
é
pra
tá
se
tão
molhar.
Feliz, vai ser feliz,
porque
né?
Porque se fosse assim, pra deixar na garagem, eu comprava
pronto,
um quadro, né?
Pronto,
gostei que é mais
de você.
Então eu ando, eu tenho carro dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 92 mil.
Com vontade nessa garagem?
Eu tenho Mustang, eu tenho Opala, eu tenho Maverick, eu tenho um Bel Air 1949, eu tenho uma Ford F100 1956, mas a minha paixão é o Gol GTI. Né? Porque pela minha idade...
O amarelinho.
Tive um Passat Pointer, igual você falou, só que aí às vezes eu vou trocando os brinquedos, né? Eu pego um amigo que tem, a gente nem põe dinheiro, dá o seu aqui, pega o meu aqui e vou andando. E a minha paixão, todo domingo de manhã, eu saio, a minha filha mais nova curte muito junto comigo.
Ah, que
só
máximo.
Que ela só vai se for conversível o carro. Ah. Eu tenho o cadete conversível também.
Também era rica.
E assim, ela vai muito comigo, isso aproxima muito a gente, é bem legal. A minha esposa e a minha filha mais velha não gostam muito. Né? Até às vezes eu chego em casa, minha esposa fala, pô, você tá cheirando gasolina. Eu falo, esse perfume é caro, né? Porque... E assim, tem que gostar, porque quebra, não tem ar-condicionado. Né, assim, quando quebra e você não vê o cara nervoso, é porque ele gosta, né? Então, sábado passado eu voltei de guincho. Então, é algo bem...
Foi uma história, uma diversão.
É bem legal. Então, assim, a gente faz muita amizade também nesse mundo, né? Muito legal. Conheci pessoas incríveis por conta dos carros antigos. Então, é muito legal. É um hobby maravilhoso. E o meu outro hobby é jogar futebol. Eu sou apaixonado por jogar futebol também. Eu jogo há 35 anos no mesmo time, né? Futsal. Em 2017 eu rompi meu tendão
patelar.
Você quer falar?
Consegue continuar jogando até hoje sem se machucar?
Não, em 2017 foi feio. Rompi meu tendão patelar igual o Ronaldo. Eu jogava um pouquinho melhor que ele, né? Tô brincando. E a mesma lesão que ele, eu fiquei 3 meses sem andar, foi bem pesado. E aí eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia jogar bola. E eu fiquei 6 anos sem jogar bola, mas aí eu não aguentei. Aí a paixão falou mais alto, eu voltei a jogar, mas mais light, vamos chamar assim. E essa é uma paixão que eu tenho também.
Nossa, bacana. Que legal. E aqui a gente tem um Pergunta Sem Filtro, né? E eu vou te fazer uma pergunta ao longo dessa carreira, se você teve que tomar alguma decisão a qual você se arrependeu.
Eu não tive.
Olha. Parabéns.
Eu não tive. Assim, eu tenho pouquíssimos arrependimentos na minha vida pessoal. Talvez eu tenha um só na minha vida pessoal, que eu poderia ter ajudado... O meu primo, que foi criado na minha casa, e eu demorei um pouco para fazer isso. Né? Tinha meus motivos, mas assim, isso mostrou para mim que eu deveria ter seguido meu coração e dane-se os outros e deveria ter ajudado. Né? Então, assim, profissionalmente, é assim, eu ajudei muita gente que também depois, quando você sai, te dá as costas. Mas se eu tivesse que voltar atrás, eu teria feito da mesma forma, porque eu fiz de coração. Então, assim... não tenho esse arrependimento. Se eu tivesse mágoa, eu falaria que eu tinha esse arrependimento, mas eu não tenho, é algo que não tem dentro de mim, né? A minha esposa fala que é uma qualidade que eu tenho, assim, que eu perdoo muito rápido, eu esqueço muito rápido, e eu acho que a gente tem que... A vida é muito curta e a gente tem que viver a vida com alegria.
Muito lindo.
Parabéns, que lindo ouvir.
E aí nós temos também a biblioteca, vou deixar pra você, você que faz as perguntas da biblioteca, só invertemos a do hobby.
O que você tem aí na tua biblioteca? O que você costuma consumir para te manter
livros.
Atualizado? Livros, antenado, cursos, pessoas que você segue, enfim. Como que você mantém atualizado?
Ou não segue nada também.
Eu não tenho nem Instagram, tá? Eu não tenho rede social, só tenho LinkedIn.
Parabéns também.
Eu gosto muito de ler livros de biografia, né? Porque, mas não Nossa. Quem herdou, quem o cara que saiu do zero. Né? Então, eu acho muito bacana ler essa história. Eu falo, pô, como que esse cara saiu daqui e chegou ali? Né? É um negócio muito bacana. Então, você tem que ser muito persistente. Silvio Santos é um. Então, eu gosto muito disso e eu sempre trago isso para mim. Né? Porque eu acho que existem dois tipos de pessoas no mundo corporativo. O empresário, né? Os donos da empresa que eu trabalho, eles são muito empreendedores. É um negócio assim incrível. Como eles aproveitam oportunidades para empreender. Eu já não sou. eu já prefiro ser gestor. Então, está no meu DNA isso. Né? Então, eu leio muito, né? O seu Manuel do Canto está escrevendo um livro também, e até fiquei orgulhoso de poder participar do livro dele. Né? A pessoa que está escrevendo me chamou a pedido dele, fiquei muito orgulhoso. E assim, eu quero muito ler. Né? Então, são essas histórias que eu acho assim, sensacionais. Uma pessoa que saiu do nada e construiu um império, né? Construiu uma empresa gigante que tem 2.000 funcionários. Então, isso é o que eu gosto muito de seguir. Né? Eu não sou muito fã de seguir... sei lá, basta a gente olhar na mídia aí, né? Tem muito cara bem-sucedido aí que você vai ver por trás.
É só uma história.
É só uma história e tem um monte de coisa errada. Né? Então, isso daí... por isso que eu prefiro, né, um Silvio Santos da vida, um Manuel do Canto, enfim... As pessoas que saíram do nada, assim, construíram algo bem bacana.
Muito legal, muito legal.
Mazini, obrigado, cara. Foi muito bacana, foi gostoso escutar. É leve. E aí vai ficar aqui o nosso compromisso da gente ir lá na Recicla.
Estão convidados.
Fazer um case. A gente vai levar nosso time para fazer lá um case com vocês. Quem sabe pegar aí um pouco da história também. Que a gente tem um orgulho na TOTVS. Esse podcast a gente tenta não só ser com TOTVS, mas a gente tem um orgulho na TOTVS dos brasileiros, a gente tem um orgulho da TOTVS das empresas brasileiras, a gente tem um orgulho na TOTVS de quem escreve história no Brasil. Então, assim, nós nos conectamos muito com a história de vocês e com a sua história. Então, a gente vai lá gravar esse case.
Muito legal. Estão convidados. Quando precisar de carro antigo para fazer qualquer evento aqui, eu empresto para vocês também.
Tá ótimo.
Então, tá tudo certo.
Muito obrigada, foi um prazer te ouvir, conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história. Eu acho que deu para a gente entender um pouco da toda a sua bagagem, como que você conseguiu chegar nessa carreira, e não só nessa carreira, mas como a pessoa que você se apresenta ser. Então, parabéns e obrigada, viu?
Obrigado, por compartilhar. Eu que agradeço vocês pelo convite.
E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Nos siga, compartilhe, porque a cada episódio, muita história para contar.
Valeu, pessoal, muito obrigado.